Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Com todos. Amém? Amém. Vamos orar. Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus, Espírito Santo, Tu és, Senhor, o Espírito de Deus. Nós invocamos a Tua presença. Invocamos, Senhor Deus, a presença do Espírito em nós, para que o Senhor que está em nós possa nos falar, possa abrir os nossos olhos, possa Deus nos mostrar o caminho, nos guiar, nos dirigir em meio a esse falatório. Quantas vozes, quantos caminhos, quantas direções, quantos rumos, Senhor, tem sido colocados à nossa frente, que os nossos ouvidos estejam convencidos, convictos de que a voz do Senhor há de nos guardar, de que a voz do Senhor Deus há de nos proteger, há de nos livrar do presente século mal, presente mundo mal. É visível a maldade, é visível, Senhor Deus, a falta de amor, já não mais é apenas o esfriamento do amor. Já dá para perceber claramente a sua extinção. O ódio, a ânsia de estar, Deus, acima dos outros é grande e mostra realmente a ausência de Deus, da justiça divina, da justiça perfeita, do amor de Deus. Tem misericórdia da sua igreja, das suas ovelhas, do seu povo. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Não se canse a nosso respeito de nos falar, de nos alertar, de nos corrigir. Não nos deixe, Senhor, nas mãos dos nossos inimigos. Não nos abandone nesta hora, nesse tempo, Senhor. Tem misericórdia de nós. Amém.
Jesus, tu és o caminho. Jesus, tu és o caminho. Caminhar ao teu lado preciso. Jesus, tu és o caminho. Onde tu andares, ali andarei. Pousares, ali pousarei, pois eu sei que tu és o caminho, e só a ti eu seguirei. Onde tu andares, ali andarei. Pousares, ali pousarei, pois eu sei que tu és o caminho, e só a ti eu seguirei. Jesus, tu és,
Jesus, tu és o caminho. Jesus, tu és o caminho. Caminhar ao teu lado preciso. Jesus, tu és o caminho. Jesus, tu és. Jesus, tu és o caminho. Jesus, tu és o caminho. Caminhar ao teu lado preciso. Jesus, tu és o caminho. Onde tu andares, ali andarei. Pousares, ali pousarei, pois eu sei que tu és o caminho, e só a ti eu seguirei. Onde tu andares, ali andarei. Onde tu pousares, ali pousarei. Tu és Jesus, pois eu sei que tu és o caminho, e só a ti eu seguirei. Onde tu andares, ali andarei. Onde tu pousares, ali pousarei. Pois eu sei que tu és o caminho, e só a ti eu seguirei.
você quiser nos acompanhar, abra aí a sua Bíblia em João capítulo 10. João capítulo 10. Amém. As escrituras, elas foram feitas com certeza para nos ajudar. Tudo que foi escrito para servir de testemunho, para nos ajudar. Porque, do contrário, né, como faríamos nós se não tivesse a ajuda, né, socorro aqui das escrituras? Por exemplo, eu quero falar uma coisa, eu gostaria de falar uma coisa, e eu não tenho nada para provar, não tenho nada para testificar. Diferente de Jesus, quando Jesus falava, ele não tinha nada nas mãos para ler, não tinha nada escrito nas mãos. Mas ele tinha o testemunho, né? Ele tinha as obras. Então ele chegou a dizer: se você não acredita no que eu falo, acredita então no que eu faço, né? E nós, infelizmente, ainda, eu digo ainda, porque a gente persegue as obras, a gente persegue. Eu, particularmente, não me sinto satisfeito com o que eu faço. Eu espero fazer mais, eu quero fazer a mais do que eu faço, porque não adianta só falar, não adianta só dizer que crê, que acredita. Já foi dito isso, tem sido falado, nós temos de mostrar as obras, nós temos que mostrar aquilo que nós fazemos, né? Se você não crê no que a gente fala, crê no que a gente faz. E como eu disse, reafirmo, que eu não me sinto de maneira nenhuma satisfeito, contente com o que eu faço. As minhas obras, eu não vejo que são suficientes. Então eu sou obrigado a lançar a mão das escrituras. Eu sou obrigado a mostrar que está escrito e que o que foi escrito exatamente para nos socorrer, porque com certeza Deus sabia que a escassez das obras iriam acontecer. Amém? Então, em João capítulo 10, vocês que estão nos ouvindo, pode perfeitamente entender que tem sido desse jeito. E aí, o inimigo leva vantagem, muita vantagem. O inimigo tem levado muita vantagem sobre a igreja, né? Sobre o evangelho, entre aspas. O inimigo tem levado vantagem, muita vantagem. Por quê? Porque não se vê praticamente o resultado do que se fala, do que se prega. Não se vê. Muito pelo contrário, são às vezes decepções. Muitas vezes são profecias que não se cumprem. Aí então, a Bíblia é clara ao dizer que se o profeta falar e não acontecer, esse profeta é falso. E se ele é falso, ele pode acertar 80, 90, e se ele errar 2, 3, 4, mas o que está acontecendo aí é que eles não estão acertando nem as 3, né? Está errando as 80. Isso é muito ruim para a igreja. É muito ruim para a igreja. É péssimo para a igreja. Não sei se os irmãos concordam. Então falta a obra, falta realmente o resultado daquilo que nós falamos, né? Então a gente fala, não faz. Então vai mostrar o quê? Né? É uma luz que não brilha, é uma lâmpada que não mostra a sua luz. Enquanto isso, o mundo vai levando vantagem. Enquanto isso, as trevas vão tomando conta, vão nadando aí de braçada. Nadando de braçada. Realmente, como foi nos dias de Noé. E como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. Então, isso nos dá um certo conforto, alegria não. Não tem como. Acho que dá demora a gente se alegrar com o que a gente tem visto. Se bem que Deus gostaria que nós alegrássemos. Mas ainda vai demorar um pouco, eu acho, eu penso, né? Porque nos dias de Sodoma e Gomorra e nos dias de Noé seria a volta do Filho do Homem, a volta de Cristo. Quem espera, quem gostaria que Jesus voltasse? Quem está realmente querendo a volta de Cristo? Eu acredito que ninguém quer a volta de Cristo. Então, todo mundo está querendo resolver os problemas, né? Todo mundo está querendo, né? É vacina, a pandemia acabar, voltar o normal do comércio, voltar a economia, funcionar, as coisas. É isso que está querendo, a volta de Cristo, né? Não seria bom que ele voltasse. Não seria bom que ele voltasse na nossa geração. Seria bom que ele voltasse em outra geração. Na nossa não, né? Não sei se é o caso. Não sei se é bom para a igreja pensar dessa forma. Bom, mas não sei se é isso, sobre isso que eu quero falar. Aí em João capítulo 10, Jesus disse, e eu, está aqui uma parábola. É, sempre ele nos falou através de parábolas. Para quê? Para que aqueles que querem Deus meditem nas palavras. Aqueles que querem Deus vão encontrar Deus. Na verdade, 10, versículo 1. Na verdade, vos digo, aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhes dizia, nem nós. Eles não entenderam, muito menos nós. Amém? É isso? A gente leu, mas ficou por isso mesmo. Uma leitura bonita, né? Uma leitura bonita. É uma coisa bonita de ler. Assim, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. É, ler e não entender. Ler e não entender. Não resolve nada, não altera nada. E se nós entendermos, será que ajuda? Se nós procurarmos entender, será que ajuda? Aí eu perguntaria, como que a gente faz para entender as Escrituras? É fazendo perguntas, porque Jesus disse assim: minhas palavras são espírito e vida. Minhas palavras são espírito e vida. Se isso aqui é uma palavra de Deus, é uma palavra dele, é um espírito. A palavra é o espírito. Eu vou buscar aqui nas Escrituras vivificar a letra, vivificar o que foi escrito, para mim tirar daqui o espírito da letra, tirar o espírito que está escrito, o espírito que está aqui. É esse que eu quero. A letra vai continuar, a escrita vai continuar aqui dentro, fechada. E eu vou tirar daqui o espírito que eu quero. Na verdade, vou dizer que é aquele que não entra pela porta no curral. Então a gente vai começando, fazendo perguntas. Curral das ovelhas, onde é que fica o curral das ovelhas? Aonde, Senhor? Onde fica o curral das ovelhas? Porque se eu não souber onde é que fica o curral das ovelhas, como que eu vou entrar nesse curral? Né? Na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta no curral, significa que tem uma porta no curral. Mas eu preciso, pelo menos, encontrar o curral para depois achar essa porta. Onde é que fica esse curral? Eu não sei onde é que fica o curral, muito menos a porta. Porque a porta está no curral. Né? Amém? E lá na frente, Jesus fala, no versículo 7, ele fala: eu sou a porta. No versículo 7, ele fala: eu sou a porta. Então, onde é que fica o curral? Talvez ainda a gente não saiba, mas a porta, eu sei que a porta é Jesus. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Né? No versículo 7, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade, vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, é assim que nós vamos descobrir onde é o curral. Todos quantos vieram antes de mim, eles vieram antes de mim e tentaram entrar no aprisco, entrar no curral das ovelhas. Vieram antes e tentaram entrar no curral das ovelhas, mas não puderam entrar. Por que que não puderam entrar? Porque o curral não tinha porta. Não tinha porta. O curral estava sem porta. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Então o curral não tinha porta. Amém? Todos quantos vieram antes de mim não puderam entrar porque não tinha porta. Então eles passaram por outros lugares, né? Pularam o muro, entraram por outras, de outras maneiras, mas não puderam, porque o curral não tinha porta. Como é que você vai tirar a ovelha? Como é que você vai tirar a ovelha do curral? Só se você jogar ela por cima. Nem sei que altura que é esse muro, ou então se é essa cerca, se tem cerca. O certo é que não tinha porta. Eu sou a porta. Agora, a partir de mim. E realmente, por que que ele é a salvação? Porque ele trouxe a porta. Por que que ele é a pedra principal da igreja? Por que que a igreja começa com Jesus? Porque ele foi, então, a porta que foi colocada ali no curral, permitindo que por ele pudessem sair todos que quisessem sair. O curral é a terra, o curral é o mundo, né? O aprisco das ovelhas é o mundo. São todas as ovelhas. Todas as ovelhas. Amém? Ovelhas brancas, pretas, coloridas, tecnicolor. Todas e qualquer ovelhas estão no mundo. Estão no curral. E aí, a porta foi colocada, permitindo a saída a partir de Jesus. Ele foi a primeira. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. É, ele foi a primeira pessoa, o primogênito, o primeiro filho de Deus, o primeiro a se tornar realmente igreja, povo de Deus. E Deus tem falado muito conosco esses dias a respeito da importância de ser, a importância que tem o povo de Deus. A importância de você fazer parte desse seleto povo que existe na terra. É o povo de Deus. É o povo que ouviu a voz, né? Ouviu a voz e seguiu aquele caminho. Ouviu a voz de Deus e seguiu, acompanhou, saiu pela porta. Mas para ele sair, ele teve que passar pela porta. Para que saísse ali e se tornasse realmente livre, saiu do mundo. Eu estava no mundo, mas agora eu não sou mais do mundo. Eu sou um cidadão do céu. Eu sou um membro da família de Deus, eu sou um povo de Deus. Eu estou no mundo, mas eu não sou mais do mundo, eu saí do mundo. né? Eu conheço perfeitamente tanto a voz de um quanto a voz de outro. Eu não me confundo mais. Eu conheço a voz de um e eu conheço a voz do outro. Então eu saí, mas eu só pude sair porque eu passei pela porta. Amém? Eu passei por ele. Na passagem, ao passar por ele, nós somos lavados, nós somos regenerados, nós somos santificados, nós somos aperfeiçoados. Ao passar por ele, eu estou passando pela porta, eu estou passando pelo caminho. Eu sou a porta, eu sou o caminho. Eu conheci a verdade, porque eu sou a verdade, né? Eu adquiri vida, e vida em abundância, e vida eterna, porque eu passei pelo caminho, porque eu passei pela porta, e assim por diante. Então, é uma perfeição o Evangelho, realmente, que ele vai se juntando, né, as peças direitinho e formando essa perfeição que é a doutrina de Cristo, que é o Evangelho. Então, não tem como sair. Eu estou preso. Deus falou: vai e abre os olhos das trevas, converta a luz do poder de Satanás. Quem não consegue sair, fica ali sob o poder de Satanás, confuso, sabe, batendo cabeça, discutindo, etc. Porque são muitas vozes, são muitas opiniões, são muitas coisas, e ali fica naquela confusão, né? Quem não consegue ouvir a voz de Deus. Uma só é a voz de Deus. Mas na frente, ele fala no capítulo, no capítulo 8, aliás, um pouco atrás aqui, né? No capítulo 8, do mesmo Evangelho de João, ele fala no versículo 47. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Né? Ao chegar no mundo, saiu o semeador a semear a sua semente. E aí, procurando. Eu falei que todos são ovelhas. Todos são. Né? Mas as minhas ovelhas estão nesse meio aí. O povo de Deus está nesse meio. As minhas ovelhas, eu mesmo vou procurar, eu vou atrás das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. No 47 fala: quem é de Deus? Quem é de Deus? Aí quem era de Deus seguiu. Quem não era de Deus não entendeu. Não entendeu. Né? O povo se perde por falta de entendimento. O povo se perde por falta de entendimento. Não entendeu. E Jesus foi franco ao dizer para eles: vocês não entendem a minha linguagem, né? No 43, mas por que vos digo a verdade, não me credes? Não, não é esse, não. É volta aqui. Não entende? Aqui, 43 vezes, né? Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Né? Não é porque é uma linguagem que o mundo não entende. A linguagem de Deus só vai ser aceita. Só vai ser aceita, 47, né? Quem é de Deus. Então, meu irmão, infelizmente, muitos não são. Não adianta você jogar a semente aqui no cimento, ela não vai nascer. Não adianta você jogar a semente num lugar onde ela não vai prosperar. Quem é de Deus vai dar ouvido a Deus. Quem não é de Deus não vai dar ouvido a Deus. Então, o curral das ovelhas é o mundo, é a terra, e as ovelhas são as pessoas. Nem todas as ovelhas ouvirão a minha voz, nem todas as ovelhas vão dar ouvido a Deus. Aí vem, né, como eu falo, é uma perfeição, que aí vem: bem-aventurado aquele que ouve essas minhas palavras, não. Feliz, bem-aventurado. Realmente é uma pessoa que achou descanso, achou paz. É uma pessoa que realmente foi liberta, porque deu ouvido a Deus, foi liberta do mundo, dessa frouxoca, dessa coisa, foi liberta desse falatório, dessas coisas. E é muito difícil sair disso. É muito difícil sair disso. É preciso que realmente a misericórdia de Deus. Na minha oração no começo, eu orei para Deus ter misericórdia de nós, para que a gente encontre logo, né, sintonize logo a voz de Deus. Senhor, fala a Deus, fala comigo, fala conosco. Esse dia nós orando aí, normalmente a gente ora ali à tarde, orando. Quando eu falo nós, são duas, três pessoas, mas às vezes, né, que ora. Mas orando, Deus tem mostrado, assim, que uma brasa, né, um braseiro no altar, onde o fogo vai acabando, fica só o carvão. O fogo vai apagando e fica só o carvão. Mas nós estamos acreditando que o fogo ainda existe, mesmo a aparência seja só o carvão, a gente ainda acredita que tenha fogo, que não apagou de vez a chama. Então nós estamos ali soprando e numa visão dada, Deus mostra que Ele nos ajudava a soprar. Né? Então eu sei que Ele é o nosso ajudador. Então quando a gente invoca o Espírito que está aqui, Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso ajudador, o Espírito que está aqui, é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Minhas palavras são Espírito. Vê se você consegue tirar isso daqui. O Espírito, Senhor, fala comigo. Senhor, o Senhor está aqui nessas palavras. Amém? E aí, a esperança é que esse fogo, né, acenda realmente e que possa o Espírito de Deus salvar ainda. Nos salvar e salvar muitos ainda. Que ainda nós não tenhamos chegado nos dias de Noé e nos dias de Sodoma e Gomorra. Que nós ainda não tenhamos chegado a esse ponto. Mas que haja realmente esperança. Não de um mundo, apenas um mundo melhor, mas uma esperança de que o povo de Deus se manifeste, que o povo de Deus realmente se levante, né? Porque tem uma palavra de Deus: haverá um só povo, uma só fé, um só espírito, um só Deus, um só coração para o povo de Deus. Uma unidade da fé, e não essa coisa que a gente vê por aí. Haverá um só povo, uma só fé, um só Deus, um só Espírito, né? Um povo de Deus. Tem a lua, né? Deus viu, a mulher tinha a lua debaixo dos seus pés. Significa que esse luzeiro, essa luz do mundo, essa luz que brilha nas trevas, na noite, ela tinha essa lua debaixo dos pés. Ou seja, ela tinha domínio, poder sobre essa luz. Sobre essa luz que... Nós sabemos que a lua que simboliza, ela não tem a luz própria, ela reflete a luz do sol, né? Mas quem anda nas trevas fica encantado com a beleza da lua. Quem anda nas trevas, quem está nas trevas, fica encantado com essa luz do mundo, né? Essa luz do mundo. Pensa, medita. Isso é assim que a gente busca Deus. É assim que a gente busca Deus. Mas nós, né, ao entendermos a voz do nosso guia, né, que eu vou à frente, ele fala aqui, no capítulo 10, que eu li, no versículo 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, e quando ele tira para fora, quando realmente a pessoa se liberta disso tudo e sai, ele vai adiante delas e as ovelhas o seguem, ele vai adiante delas. Aí ele passa a ser aquele guia que está lá em Atos. E ele será o nosso guia. O guia da igreja. O guia é aquele que vai na frente. E ele será o nosso guia. Que coisa, né? É isso, buscar esse dia, buscar essa hora, buscar esse tempo em que a igreja vai ouvir a voz de Deus, em que a igreja vai realmente entender a linguagem de Deus. Isso não é utopia. Não é um sonho, é a realidade, irmãos. Só que nós precisamos acreditar e buscar realmente isso. Todos os dias você insistir, não se deixe enganar pela luz da lua. Né? Não se deixe iludir pela falsa luz que existe nessa noite das trevas. Mas fala com Deus. Aí, né, inclusive aquela... Eu lembrava daquela... Né, falar, fala Deus. Toca-me com brasas do altar. Aí lembrando desse fogo, desse carvão, né? Que toca-me com brasas do altar. Essa brasa do altar, esse fogo é o Espírito Santo. Senhor, fala, fala, ensina o caminho que eu tenho que andar, dirige o meu coração, né? Ele vai à nossa frente. No versículo 5, no versículo 4, e quando ele tira para fora as ovelhas, vai adiante dela e as ovelhas o seguem. Por que não? Porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum, versículo 5, seguirão os estranhos. Antes, pelo contrário, eles fogem dos estranhos, né? No versículo 3, versículo 2, aquele, porém, que entra pela porta, ele se torna, aquele que entra pela porta, que passa pela porta, assim como Jesus, ele se torna também como um, ele, eu e o Pai somos um. Nós nos tornamos um com Ele. E aí também nós vamos servir. Porque eu e o Senhor somos um. Eu e Ele somos um. Quem me vê a mim, vê Ele. Quem me vê Ele, vê a mim. Eu também me torno uma porta. Eu também posso tirar alguém ali daquela situação. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome, e as suas ovelhas, e traz para fora. Né? Vamos abrir em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, aqui, Filipenses 4, versículo 4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Perto. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante dele, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes, ouvistes e vistes em mim, isto fazei. E o Deus de paz será convosco. Por que que nós estamos lendo isso? Deus, Ele guarda as suas ovelhas, Ele vai adiante delas. Ele vai, nós falamos, versículo, vamos ver lá de novo. Ele vai adiante delas e as ovelhas o seguem, e ele protege as ovelhas, né? O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, ele guarda, ele protege as ovelhas, ele está perto das ovelhas, ele não distancia das ovelhas. A partir do momento em que ele sai, ele vai adiante das ovelhas e ele não distancia. Ele protege as ovelhas e guarda. Ele guarda as ovelhas. Ele é o pastor, ele se torna realmente o protetor das ovelhas. Então, quando fala aqui, regozijai-vos sempre no Senhor, é... E ele fala, né, alegra, não fica oprimido, presta atenção. É uma maneira assim, o que que nos guarda, o que que nos protege, é exatamente essa paz. É exatamente, tem uma música que nos fala uma coisa assim, mais ou menos isso. Eu te protegerei, a minha paz, tem uma música que, suas aí que fala isso. É, eu te guardarei. Vai pensando aí, vocês vão achar. Então, essa paz que nós precisamos, que o mundo não nos dá, ao você conversar com Deus, ao você, a linguagem, você entender a linguagem de Deus, a hora que você conversa com Deus, você automaticamente descansa. Porque ele descansa você. É como se você colocasse todo nele toda a sua aflição, todo o seu medo, toda a sua angústia, toda a sua revolta, toda a sua tristeza. Ele consola. Ele nos consola. Então ele fala aqui, regozijai, alegrai-vos sempre nesse Senhor que te tirou do mundo. Aí fala, seja a vossa equidade notória de todos os homens. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas... Não estejais inquietos por coisa alguma. Eu estou falando isso, ele fala assim, no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Quando eu coloco nele toda a minha ansiedade, quando eu levo a ele toda a minha preocupação, todo o meu medo, ele recebe tudo isso. Ele recebe tudo isso. E aquela inquietação, aquela preocupação, aquele medo, deixa de existir e eu encontro sossego, eu encontro o descanso, eu encontro a paz, né? Versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos, né, em Cristo, na porta, no caminho. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto. Então, a partir do momento em que Deus me dá essa paz, a partir do momento em que Ele tira da minha cabeça essa preocupação, esse medo, essa coisa toda, o que que vem? Vem uma vontade, um desejo, uma visão diferente das coisas, de querer ser bom, de querer ser honesto, de querer fazer as coisas com justiça, de querer ser amável com todo mundo, né? Não muda o espírito da gente, não muda? Se você estiver inquieto, preocupado, etc., então você não está ouvindo a voz de Deus. E nós, as ovelhas, elas, Senhor, é a hora que você mais precisa de entender Não, essa não é a voz de Deus. É a hora que você precisa mais entender. Não é o meu Senhor, não é o meu pastor. Isso está me deixando inquieto, está me deixando, está tirando a paz. Isso está tirando a minha paz. Isso não é de Deus. Isso está tirando essa conversa, essa linguagem, esse assunto. Isso está me deixando inquieto. Está tirando a minha paz. Isso não é do meu Senhor, né? Isso vai tirar até mesmo o meu sono. Eu não quero. Eu quero descanso. Eu quero realmente confiar no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor é como um monte que não se abala. Aqueles que confiam no Senhor. Mas se nós, de repente, começamos a ouvir qualquer voz, qualquer coisa, e não a voz de Deus, e não a voz de Deus, né? Certamente essa hora a gente vai começar realmente a correr o risco de não conseguir passar pela porta, de não conseguir sair desse mundo, desse curral onde estão as ovelhas. E nós estamos passando pela porta. Nós estamos saindo, graças a Deus, a porta é Ele. Ele é o caminho. Nós estamos passando pela porta. Ninguém saiu ainda não. Ninguém saiu ainda não. Nós estamos passando pela porta. A porta é o caminho, a porta é Ele, a porta é Jesus. É pela porta. E ao passar pela porta, eu preciso entender, eu preciso realmente, durante esse tempo, ser lavado, regenerado, purificado, santificado, etc., para que eu possa entrar num outro curral. Tem um outro curral, um outro aprisco, que é o aprisco das ovelhas. Um outro curral das ovelhas de Deus, né? São os filhos de Deus. A nossa esperança é um novo céu, uma nova terra, um novo mundo. É para onde vai o povo de Deus. Amém. O nosso tempo passou e amanhã, se Deus quiser, a gente, eu creio, vai continuar um pouco mais. Quem sabe, eu não sei, Deus proverá, mas se Deus quiser, continuaremos um pouco falando mais sobre esse assunto. Amém? Será que deu para entender? Será que deu para entender? Amém. Eu espero que sim. A linguagem de Deus não é difícil. A linguagem de Deus é simples, muito simples. Basta querer. Quem quiser, né, seguir, siga-me. Quem quiser, siga-me, diz o Senhor. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta. Eu estou aberto. Eu sou uma porta aberta para você sair. Pode vir, passa aqui, por aqui. Ao passar por ti, não tem uma música também? Hã? Ao passar por ti? Tem. Então, eu vou pensando, às vezes eu vou meditando, lembrando das músicas, né, que tem. Tem uma música que fala de guarda a minha. Minha palavra te guardará, minha justiça. É um negócio mais ou menos assim. Amém. Amém, Jesus. Pai nosso, tu és o caminho. Só a ti nós devemos ouvir. O Senhor é a porta que vai nos fazer sair deste curral onde estão todos os habitantes da terra. Todo mundo está. O mundo somos nós. A vontade do Senhor é que todo mundo fosse salvo. A vontade do Senhor é que ninguém se perdesse. Mas infelizmente, Senhor, a verdade é que nem todos ouvirão a voz do Senhor. Nem todos estão dispostos a te seguir. Nem todos estão, Deus, dando ouvido à tua voz, que tem chamado. E quando diz as Escrituras, quando ouvirdes a voz de Deus, siga-o, não endureça o seu coração. Siga-o. Porque com certeza, só Ele sabe o caminho, só Ele pode te levar a um lugar de descanso. Só Ele pode te guiar pelo caminho da vida. Eu sou a vida, diz o Senhor. Eu sou o caminho e a verdade. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor nos tem falado, por tudo que o Senhor nos tem, ó Deus, alertado, estendido as mãos a nós, apesar de toda a nossa dificuldade, rebeldia, apesar, ó Deus, da dificuldade que nós temos para entender os teus mistérios. Os caminhos do Senhor realmente são altos, seus pensamentos muito mais. Tua justiça é impecável, Senhor. Será possível, meu Deus, nós, pecadores, homens, encontrarmos nesse mundo, Deus, os rastros dos teus pés, as tuas pisadas, uma vez que o Senhor está, o Senhor se faz presente neste curral, onde a tua voz clama, chama, para que te sigam, para que ande após ti, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Filho, eu te digo para ponderar. Antes de mover teu pé, inimigos querem roubar sua fé. Te fazerem tropeçar. Fia no caminho que te fiz andar. Eu estarei contigo, mesmo se vier a se levantar o mar. Serei o teu abrigo, filho, filho, eu te digo para ponderar antes de mover teu pé. Inimigos querem roubar sua fé. Te fazerem tropeçar, filho, no caminho que eu te fiz andar, eu estarei contigo. E mesmo se vier a se levantar o mar, serei o teu abrigo, minha palavra te socorrerá, minha doutrina te protegerá. Quando eu falar, quando eu falar, escuta-me. Escutar, exalta-me, vou te exaltar. Escuta-me, vou te escutar. Minha palavra te socorrerá. Minha doutrina te protegerá. Quando eu falar, quando eu falar, escuta-me, vou te escutar. Exalta-me, vou te exaltar. Exalta-me, vou te exaltar. Escuta-me, vou te escutar.
Amém. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado, né, pela paciência de nos ouvir. Se Deus nos permitir, estaremos dando continuidade às nossas lives amanhã, às 10 horas da manhã e às 7 horas da noite, às 19 horas, né? Deus nos abençoe. Um abraço fraternal, um abraço amoroso aí a todos. Em nome de Jesus. Amém.